Dr. John Oswald, Isaías, Seção 5, Isa. 7.8. Copyright 2024 John Oswald e Ted Hildebrandt. Este é o Dr. John Oswald em seu ensinamento sobre o livro de Isaías. Esta é a seção número 5, capítulos 7 e 8 de Isaías. Vamos orar juntos. Pai, nos deleitamos com sua presença aqui conosco. Agradecemos-te pela presença do Espírito Santo em particular para abrir a tua palavra aos nossos corações. Obrigado. Por favor, abra nossos corações à sua palavra e permita-nos, enquanto pensamos juntos, sermos mais plenamente moldados em seu caráter e natureza. É para isso que fomos feitos, nós sabemos. Isto é o que ansiamos, que possamos realmente ser Cristo aqui hoje. Suas mãos, seus pés, seu corpo pelo bem do mundo perdido. Ajuda-nos, Senhor, e te daremos graças. Em seu nome, amém. Bem, é bom vê-lo de volta depois de uma pausa de uma semana. Fizemos uma boa viagem à Romênia e à Hungria e, no entanto, estamos satisfeitos por estar de volta a esta parte do mundo. Voltamos ontem à noite para Lexington por volta das 11h30, então de acordo com meu corpo são 2h da manhã. Então, se eu adormecer, não me acorde, por favor. Preciso anunciar uma mudança de horário. Se você tiver horário, não nos encontraremos no dia 29 de outubro, então nos encontraremos no próximo fim de semana, depois um intervalo. Não nos encontraremos no dia 29 de outubro. Nos encontraremos no dia 5 de novembro. Então, invertendo esses dois, estudaremos os capítulos 13 e 14 no dia 5 de novembro. Então, não tem estudo no dia 29, mas vai ter estudo no dia 5. Vimos agora a introdução do livro e chegamos à primeira parte do que entendo ser a próxima seção principal, que realmente se estende de 7,1 a 39. Com licença, até 35,16, acredito que sim. Vamos ver. 35.10, confia na base da servidão. Se a nação quiser se tornar serva de Deus para o bem do mundo, eles terão que conhecê-lo bem o suficiente para saber que ele é confiável. Ninguém se tornará servo de alguém em quem não confiamos. Isto também é, seguindo o modelo do capítulo 6, uma revelação de Deus, uma revelação de si mesmos. Portanto, esta seção corresponde às partes do capítulo 6. Começamos de 7.1 a 12.6 sem confiança. O rei Acaz tem a oportunidade de confiar em Deus e ver sua libertação e Acaz diz, não, obrigado. A situação como está explicada para você lá no fundo, é cerca de 700. Bem, com licença, vamos apenas dar uma olhada no layout de toda a seção e depois voltaremos e conversaremos sobre isso. Três subdivisões aqui, se chamarmos isso dia da divisão principal 2, então há a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Capítulo 7.1 a 9.7, Filhos, Sinais da Promessa. Isto é o que veremos esta noite e é novamente dividido em três partes. O Sinal de Manuel, Capítulo 7, a Ameaça de Marshall Ashbaz, Não damos mais nomes aos nossos filhos por causa dele, e a Promessa da Criança. As crianças são proeminentes em toda esta subdivisão. A ameaça da Síria é enfrentada com a promessa de crianças. E falaremos sobre isso esta noite e na próxima semana, à medida que prosseguirmos com isso. O sinal de Emanuel, a ameaça de Marshall Ashbaz, a promessa da criança. Depois, um interlúdio interessante, um poema cuidadosamente estruturado de 9,8 a 10,4 e depois de 10,5 a 12,6, o reino da criança. Assim, esta recusa de Acaz em confiar é concretizada através das implicações dessa decisão. Se você não confiar em Deus, então há certos resultados que fluem disso, mas Isaías leva tudo até o fim, onde no capítulo 12 temos um hino de louvor por causa da libertação final de Deus. Ok, alguma dúvida sobre esse esboço maior? Muito bem, vejamos então os sinais da promessa. A data é aproximadamente 735. A Assíria está no seu último grande avanço em direção ao Egito, aquele que acabará por levá-la até lá. O reino do norte de Israel está sendo constantemente reduzido, ano após ano, à medida que os exércitos assírios voltam. E eles estão determinados então, Israel, a encontrar uma maneira de impedir isso. Assim, Israel e Síria decidem que formarão uma coligação. 100 anos antes, uma coligação destes pequenos países conseguiu, pelo menos, deter os assírios durante algum tempo. E então, parece que eles estão dizendo, bem, funcionou para nossos bisavós, vamos tentar de novo. Então eles dizem a Judá, tudo bem, você tem que se juntar a nós. Você tem que se juntar a nós nesta coalizão. Bem, isso é um pouco questionável. Se você tiver sucesso, tudo bem. Mas se não tiveres sucesso, os assírios são mestres do terror. E eles têm um jeito de fazer coisas muito, muito ruins com as pessoas que se opõem a eles. Então, Acais, o rei de Judá, teve que tomar uma decisão. Agora há alguma razão para pensar que havia facções assírias e anti-assírias no governo da Judéia. E que Acais estava no bolso da facção pró-assíria. Não temos certeza disso, mas algumas indicações. Portanto, ele pode ter se inclinado contra esta ideia de coligação. Ou ele pode simplesmente ter concluído, não, não temos chance. Nós três não temos nenhuma chance real contra a Síria. Então ele decidiu não participar da coalizão. Então, Israel e Síria decidiram, vocês se juntarão à nossa coalizão. E se não o fizer, tiraremos você do trono, Acais. E colocaremos o nosso próprio homem no trono. Agora, o nome deste homem era Tabeel. E não sabemos mais nada sobre ele. Significa algo como a bondade de Deus. Esse é o nome dele. Se ele era da linhagem davídica ou não, não sabemos. O fato de isso não ser mencionado sugere que provavelmente não foi. Então, não só Judá está em apuros, mas estas duas nações irão atacá-los. Mas a casa de David também está em apuros. E essa é a situação que Acais está enfrentando. Então, o que Acais deve fazer? Somos informados nos livros dos reis que Acais arrecadou uma enorme quantia de dinheiro. E enviou-o para a Síria. Caro senhor Assíria, poderia, por favor, usar meu dinheiro e atacar essas duas nações? Eu já disse muitas vezes ao longo dos anos que espero que haja replies instantâneos no céu. Quero ver a expressão no rosto de Tiglat-Pileser quando o mensageiro chegar com essa enorme quantia de dinheiro e disser, Senhor, Acais de Judá quer pagar-lhe para atacar Israel e a Síria. Ele quer fazer o quê? Ele faz? Desconte o cheque, rápido, desconte o cheque antes que ele recupere o juízo e pare com isso. É como se três ratos brigassem e um deles contratasse o gato. E é aí que nossa história começa no capítulo 7. Acais está fora, evidentemente ignorando o sistema de água. Versículo 3, sai ao encontro de Acais. Você e Shear-Yashu, seu filho, no final do conduto do tanque superior na estrada para o campo do lavador. É aí que Isaías o conhece. Esse lugar é muito importante. Neste local, Isaías desafia Acais a confiar em Deus. E Acais diz não. Vá para o capítulo 36. 34 anos depois, veja onde o enviado assírio, todas as outras cidades fortes de Judá foram tomadas agora e Jerusalém está sozinha. E o enviado, o terceiro oficial encarregado do exército, o terceiro no comando, é enviado a Jerusalém para exigir a rendição. Quero que você olhe onde ele está para pedir a rendição. Versículo 36, versículo 2, mesmo lugar. O mesmo local 34 anos depois. Você teve uma chance, Acais, estragou tudo. Esta é parte da razão pela qual eu argumentaria, diante de alguns outros, que 7 a 39 é uma unidade. Não confiamos em 7 a 12 e então temos a chance de fazer o exame novamente em 36 a 39 e Ezequias passa. Não, não vou confiar em você. Sim, eu vou. No meio, os capítulos 13 a 35 são lições de confiança onde Deus dá a Judá. Isso é um pouco como um aprendizado programado, lembra disso? Você foi reprovado no exame. Ok, volte para a página X e comece de novo em 13 a 35 temos essas lições de confiança e então Ezequias, o filho de Acais, está pronto para fazer o exame novamente e ele passa. O fato de termos duplicado esta mesma passagem em 7 36 me convence dessa unidade em termos de como ela é apresentada. Ok, agora Deus diz... Quero que você leve seu filho com você. Aqui está a primeira das crianças e vamos passar direto. Vamos ter uma criança pequena que os guiará no capítulo 11. Crianças, vamos correr até aqui, precisamos pensar no significado por essa. Agora, Deus diz, Isaías, quero que você saia e encontre a Cais e quero que leve seu filho com você. Seu filho, que tem nome, apenas um remanescente retornará. Agora, por que Deus fez isso? Isaías está indo lá para desafiá-lo a acreditar. Então, o resultado já está determinado? A Cais realmente não tem escolha? Qual é o sentido de mandar esse garoto? Você sabe, olá rei Acais. Ah, olá Isaías, quem você está com você? Apenas um remanescente retornará. Agora, qual é o sentido disso? Uma lição prática. Uma lição prática. Está sendo profetizado para o povo. Ok, mas isso significa que Acais realmente não tem escolha? Ele poderia fazer parte do remanescente. Faça certo da primeira vez. Se você obedecer ao Senhor, um remanescente permanecerá. Se não fizer isso, vai sobrar um resquício, mas o resto vai ficar. Ok, uma coisa de dupla face. Haverá um remanescente em qualquer caso. Isso é uma boa notícia para o remanescente. Não são boas notícias para o resto deles. Tudo bem. Mais alguma ideia sobre isso? Esta é uma das grandes tensões na Bíblia entre a presciência divina e a liberdade humana. Houve muitos, muitos esforços ao longo dos séculos para resolvê-los. O mais recente é chamado de teísmo aberto, no qual se argumenta que Deus intencionalmente não conhece o futuro para que possamos ter livre arbítrio. Minha reação a isso é que seria muito bom se a Bíblia apoiasse isso. Isso não acontece. É simplesmente o fato de que a Bíblia nos ensina ambos. Deus conhece o futuro, mas de uma forma ou de outra, esse conhecimento não exclui a realidade das nossas escolhas. Agora, nossos cérebros não são grandes o suficiente para manter os dois juntos, e continuamos caindo em uma vala ou outra. Ah, é tudo predeterminado, dupla predestinação, quem é condenado antes de nascer, ou esse outro tipo de coisa. Bem, Deus realmente não sabe o que está acontecendo, então estamos livres. Não. De alguma forma, ambos têm que ser mantidos em tensão. Então veja o versículo 2 e o versículo 6 aqui do capítulo 7. Somos informados de que a casa de Davi ficou aterrorizada. Quando a casa de David foi informada, o coração do seu povo estremeceu como as árvores da floresta. E novamente, no versículo 7, com licença, é o versículo 6. Do que Acais realmente tinha medo, você acha? Ele estava com medo de que seu país fosse destruído? Você está exatamente certo. Pelo que sabemos sobre Acais, ele não estava muito preocupado com seu país. Ele estava muito preocupado consigo mesmo. E é interessante que se você olhar o versículo 13, Isaías disse, aqui, pois, ó casa de Davi. Falaremos sobre isso novamente na próxima semana, mas a Bíblia é sempre muito, muito matizada. Por um lado, existem promessas para a casa de Davi, mas, ao mesmo tempo, você tem as palavras de julgamento que são proferidas sobre a casa de Davi. Portanto, o fato de Deus ter feito algumas promessas não significa que sua casa esteja livre. Agora, isso constitui um problema para Deus, não é? Quero dizer, ele prometeu que haverá alguém no trono de Davi para sempre. Então, isso não significa que ele não pode permitir que o trono de Davi seja derrubado? O que você acha? Os convênios têm duas partes. E essa primeira promessa em 2 Samuel 7 é condicional. Novamente, é tão interessante. Não lhe faltará um filho para se sentar em seu trono se seu filho for fiel. Aqui, novamente, está esta tensão entre a promessa de Deus e a nossa própria responsabilidade de obedecer. E, claro, chegou um dia em 586 em que a monarquia davídica chegou ao fim, um fim estrondoso. E então você pode imaginar as pessoas dizendo, bem, Deus não cumpriu sua promessa. É claro que Deus encontrou um caminho, não foi? De que família Jesus faz parte? A linha de Davi. Portanto, aqui novamente temos, parece-me, um exemplo maravilhoso da criatividade de Deus. Ele vai cumprir suas promessas. Mas isso não nos isenta de responsabilidade. Neste ponto, o povo disse que as promessas de Deus haviam falhado. Ele disse que teremos um filho de Davi no trono. Não temos um filho de Davi no trono, então Deus falhou. E Deus disse, espere. Vou manter minha promessa. Mas isso não o isenta da responsabilidade de ser fiel. Aqui, novamente, é esta tensão que devemos ter constantemente em mente. Sim? Isso é um exemplo do que fazemos, interpretando literalmente dia após dia, não. Sim, sim, sim. E acho que isso é muito, muito importante para nós quando pensamos nas promessas de Deus. De qualquer forma, estude as promessas de Deus. Viva com base nas promessas de Deus. Mas não acredite que eles sejam de alguma forma rígidos, independentemente de quem somos. Deus vai cumprir suas promessas. Mas a longo prazo. Bom. Sim. Ok. Versículo 4. Aqui está o que eu quero que você diga a ele, Isaías. Tome cuidado. Fique quieto. Não tema. Não deixe seu coração desmaiar por causa desses dois tocos fumegantes de tições diante da raiva feroz da razão na Síria e no filho de Remelias. É difícil, novamente, em inglês, deixar esta imagem clara, mas a imagem aqui é da madeira na beira do fogo. Meus desenhos não vão ficar muito bons, mas... O fogo apagou. E o que sobrou? Esses pequenos pedaços aqui estão meio que fumegantes. Isso é o que esses caras são. São apenas sobras. Eles não são motivo de preocupação, diz Deus. Agora. Não é essa a nossa expressão, só fumaça e nada de fogo? Sim, sim, sim. Quatro imperativos aí. Qual é a base do pecado? Qual é a causa do pecado em muitos e muitos casos, de acordo com esse versículo? Preocupação, angústia, medo, ansiedade. Foi daí que veio o primeiro pecado. Adão e Eva ouviram a calúnia da cobra. Deus não se importa com você. Deus não está interessado em atender às suas necessidades. Ele está apenas jogando o seu próprio jogo. Vocês são peões no tabuleiro de xadrez dele. Ó cara! Teremos que satisfazer nossas necessidades nós mesmos. E o primeiro pecado foi criado. Repetidamente, a causa do pecado é o medo. E o medo é o oposto da confiança. A cobra atacou a confiabilidade de Deus. Então é aí que começamos aqui. Pode-se confiar em Deus? E através destes capítulos, até o capítulo 39, estaremos lutando com essa questão. Deus é confiável? No final das contas. Já falei isso aqui. Mas essa é uma das desgraças de viver neste país. Não precisamos confiar em Deus, dia após dia. É uma zombaria rezar o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não vou pedir que levantem as mãos, mas vou adivinhar que todos nesta sala terão comida amanhã. Portanto, não precisamos confiar nele dia após dia, e isso tem sido para nosso infortúnio. Alguns de nossos irmãos e irmãs em outras partes do mundo, que são forçados a confiar nele dia após dia, são melhores em confiar nele do que alguns de nós quando as coisas estão ruins. Esse tema de ter cuidado, ficar quieto, não ter medo, não deixar seu coração desmaiar, esse tema vai percorrer toda esta sessão. Então, fique atento para isso quando acontecer. Ok, então eu dei a vocês alguns números no fundo sobre a maneira pela qual essas profecias são cumpridas. Então ele diz que dentro de 65 anos, Efraim será despedaçado. E novamente, lembre-se que Efraim é a principal tribo do Reino do Norte. Então, Efraim é igual a Israel, o Reino do Norte. Novamente o Senhor falou com Acais, peça um sinal ao Senhor seu Deus, que seja tão profundo quanto o Sheol ou alto como o céu. Quão grande é o sinal que isso pretende ser? Tão grande quanto você possa imaginar, tão profundo quanto o inferno ou tão alto quanto o céu. Peça esse tipo de sinal. Uau, do que estamos falando aqui? Tudo bem, vamos nos ater a isso. E disse Acais, não pedirei, não porei à prova o Senhor. Bom, agora pela história que contei, Por que ele não quis pedir um sinal? Ele já havia feito seus arranjos. Ele já havia desembolsado vários milhões. E seria muito inconveniente se ele descobrisse que não precisava fazer isso. Ele não queria saber disso. Um sentimento de falsa piedade, você sabe. Sim, e ele encobre a sua desobediência com essa falsa piedade. Você tem mais alguma opinião sobre isso? Como a piedade às vezes funciona como disfarce para a desconfiança? Dá uma impressão externa. Estou com isso, estou com Deus. Exatamente, dá a impressão externa de que, sim, não preciso desses sinais grosseiros. Estou muito mais adiantado do que isso. Mas, na verdade, é apenas um disfarce para nossa recusa em nos colocarmos numa situação em que temos que confiar em Deus. E, novamente, é muito fácil neste país organizar as nossas vidas para que nunca entremos naquela situação de risco em que, se Deus nos falhasse, estaríamos numa confusão. Deus veio, a Caixa teria que fazer algo a respeito. E é, e é. Não faça perguntas para as quais não deseja respostas. Sim, sim. Portanto, estas insinuações de piedade podem, de facto, ser uma forma de evitar riscos, evitando colocar-nos numa posição em que Deus tem de passar. Há anos tenho observado seminaristas que chegam cerca de 2 dias antes da aula. Todos os seus bens terrenos estão na traseira de uma caminhonete velha e surrada. Nós dizemos, você sabe onde vai morar? Não. Sua esposa tem emprego? Não, mas ela vai conseguir um. Você já se registrou? Não, mas vamos. E você balança a cabeça. Mas Deus nos chamou. E você o observa por cerca de 3 ou 4 anos, sempre vivendo à beira do desastre total. E ainda assim, Deus os leva adiante. E no final, eles sabem algo sobre Deus que alguns de nós que fomos muito mais cuidadosos não tivemos a oportunidade de aprender. Agora, isso não é motivo para estupidez. E ainda assim, eu digo, nossa falsa piedade às vezes pode ser apenas um meio de encobrir nossa relutância em correr riscos por Deus. E foi exatamente aí que a Caixa estava. Bem, você sabe, você não pode enganar os olhos de Deus. Então ele disse, aqui então, ó casa de Davi, é pouco para vocês cansar os homens que agora cansam a Deus também? Você cansou seu povo e agora está cansando Deus. Portanto, o próprio Senhor lhe dará um sinal. Agora, tem havido muita discussão sobre este sinal. Lembro-me do meu avô, que era um pregador leigo. Quando a versão padrão revisada foi lançada, ele ia queimá-la. Por que eles mudaram a palavra de Deus? Uma jovem conceberá e dará à luz um filho. Não, é uma virgem que conceberá. Bem, sim e não. Isaías fez algo estranho. Agora, lembre-se, ele disse, de um sinal tão alto quanto o céu ou profundo como o inferno. Ele diz, bem, deixe-me voltar e dizer desta forma. Existe uma palavra para jovem em hebraico, naara. Existe uma palavra que significa estritamente virgem em hebraico, bétula. Isaías não usou nenhuma dessas palavras, palavras comuns. Em vez disso, ele usa um bastante estranho. A palavra é alma. Como eu disse, este significa jovem, este significa virgem. Este significa uma jovem em idade de casar. Bem, em hebraico, se ela não é casada, ela é virgem ou prostituta. Essas são as opções. Portanto, uma jovem em idade de casar que provavelmente é virgem. Como digo nas notas, o melhor equivalente em inglês é a donzela arcaica. Uma donzela conceberá e dará à luz um filho. Agora, donzela não significa virgem, mas pressupõe virgindade. Então, a questão é, se Isaías quis dizer mulher jovem, por que ele não usou isso? E se ele quis dizer virgem, por que não usou isso? E acredito que a resposta é porque este sinal tem um duplo significado. Teve um significado para aquela época. E é aqui que eu quero que você olhe para o versículo 17. 16 e 17, na verdade. Antes que o menino saiba como recusar o mal e escolher o bem, a terra cujos dois reis você teme ficará deserta. O Senhor trará sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai dias como nunca houve desde o dia em que Efraim, rei da Assíria, partiu de Judá. Portanto, se uma criança for concebida hoje, 735, antes que essa criança saiba recusar o mal e escolher o bem, a terra cujos dois reis você teme ficará deserta. Como indiquei nas notas, a idade para a responsabilidade, responsabilidade moral, recusar o mal e escolher o bem é 12 anos. Supõe-se que uma criança de 13 anos seja capaz de fazer isso. Esse é o bar mitvá. É quando um menino se torna um homem. E agora os judeus também têm um bat mitzvá para meninas. É quando uma menina se torna mulher. Quando eu, no nosso aniversário de 50 anos neste verão, olhei novamente para as fotos do nosso casamento e pensei, como nossos pais deixaram aqueles dois filhos se casarem? É claro que pensávamos que éramos totalmente maduros, mas acho que ótimo Scott, um homem de 13 anos. Mas de qualquer forma, você vê o que está sendo dito aí? Se uma criança for concebida hoje, dentro de 13 anos, as duas terras que tanto aterrorizam ficarão desertas. Em 732, Damasco foi destruída pelos assírios e em 722 Samaria, o último reduto de Israel, foi destruída. Parece que Isaías está dizendo, vou lhe dar um sinal agora mesmo. Uma criança é concebida hoje. Antes que essa criança complete 13 anos. Essas duas terras das quais você está morrendo de medo, vendendo sua alma aos assírios para ser libertado, irão desaparecer. Por que Deus está conosco? Emanuel. Conosco, Deus. Mas este sinal é tão alto quanto o céu ou profundo como o inferno. Como isso poderia ser tão alto ou tão profundo? Além disso, a questão é, Deus não está apenas conosco simbolicamente, mas está realmente conosco? Ele realmente entrará em nossa vida e compartilhará tudo o que sabemos? E a resposta, claro, é sim. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E você chamará o nome dele de Emanuel. E é interessante que a tradução grega do Antigo Testamento feita em algum lugar entre 200 a 625 AC usa a palavra grega que significa virgem. Então eles entendem que ainda estamos buscando o cumprimento final desta profecia. E para seu cumprimento final, será necessário um nascimento virginal. Então eu acho que é isso que está acontecendo. Penso que esta é a razão pela qual Isaías escolheu esta palavra ambígua. Agora, direi mais sobre isso em apenas um minuto, quando chegarmos ao capítulo 8. Mas temos que nos apressar aqui. Então, Isaías continua nos versículos 17 a 25 para dizer, por que você se recusa a confiar em mim? A Assíria está chegando. E versículo 20, naquele dia o Senhor rapará com uma navalha alugada além do rio, ao rei da Assíria, a cabeça e os cabelos dos pés, e também arrebatará a barba. E continua descrevendo uma situação em que a terra está basicamente despovoada. Então para conservar o leite é preciso coalhar. Há muito disso. E você está comendo mel. E esses são os alimentos do rei. Mas todos os que sobrarem comerão isso porque não haverá gente suficiente para comê-lo. O dia está chegando. Devo lhe contar, no versículo 20, um exemplo maravilhoso de crítica de texto. Existe uma palavra hebraica que é sahar e outra que é shahar. Shahar significa contratar. Sahar significa estar bêbado. Então, o versículo 20 diz em grego, naquele dia o Senhor se barbeará com uma navalha bêbada desde além do rio. Rapaz, isso é assustador. Mas é um exemplo clássico de mistura de letras S em vez de uma navalha alugada, é uma navalha bêbada. Mas aí está. Emanuel é uma navalha de dois gumes. Se você está com ele, é uma boa notícia. Mas se você não estiver com ele, a presença dele é uma péssima notícia. E então, Isaías diz a Acais, Deus está conosco, gostemos ou não, irmão. E por que você se recusou a reconhecê-lo e confiou no seu pior inimigo antes de confiar nele? A Assíria está chegando. Eles vão destruir seus inimigos, mas não vão parar na sua fronteira. Eles vão continuar chegando até o nariz. E foi exatamente isso que se cumpriu 34 anos depois. Quando os assírios estavam nos portões e o oficial assírio exigia arrogantemente que eles se rendessem. Eu gosto de dizer assim. Tudo que você confia no lugar de Deus um dia se voltará contra você e o destruirá.
Amor humano? Realização humana?
Bem, você pode preencher a lista. Qualquer coisa em que você confie no lugar de Deus um dia se voltará contra você e o destruirá. Isso continua a ser feito no capítulo 8. Não temos tempo suficiente para analisar os argumentos. Acredito que o filho de Isaías, Marshalal Ashbaz, é de fato o cumprimento de curto prazo desta profecia.
E pode muito bem ser.
714 diz, a donzela conceberá e dará à luz um filho. Acho que não é impossível que Isaías tenha apontado para sua noiva. Porque o capítulo 8 diz, entrei na profetisa e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, chame seu nome de Marshalal Ashbaz. O despojo acelera, a presa se apressa. Deus está conosco. Deus está conosco. No versículo 11 do capítulo 8, o Senhor me falou assim com mão forte e me advertiu para não andar no caminho deste povo. E qual é o caminho desse povo? Não chame de conspiração tudo que este povo chama de conspiração. E não tema o que eles temem, nem tenha medo. As pessoas estão olhando para esta situação. Eles dizem, ah, não, não, não. A Assíria está conspirando contra Israel e Israel está conspirando contra nós e a história está fora de controle. Amamos teorias da conspiração. Você sabe. Lee Harvey Oswald atirou em Kennedy? Bem, não. Seus idiotas, a máfia fez. Não, não. Foi uma conspiração cômica de esquerda. Amamos teorias da conspiração. Não tema o que eles temem, nem tenha medo. As pessoas estão olhando para esta situação. A ideia é que as coisas sejam controladas nos bastidores e Deus diga, não faça isso.
Por quê?
Porque a história está, em última análise, sob meu controle. Não fique apavorado. Tenho certeza de que faço isso apenas para me justificar. Mas, mesmo assim, não assisto noticiários na TV, minha serenidade não aguenta. Penso em nossos bisavós. Eles não sabiam que 25 mil indianos haviam morrido num terremoto. Eles foram capazes de viver vidas serenas porque não sabiam coisas que não precisavam saber. Mas vivemos no limite dos dentes. Oh, meu Deus, olhe isso. Agora, como eu disse, não estou dizendo que você não deveria assistir aos noticiários da TV. Estou apenas falando de mim e de algumas escolhas que talvez tenhamos que fazer. Não chame de conspiração o que eles chamam de conspiração. Agora, veja o versículo 13. Mas o Senhor dos Exércitos. Agora, eu já falei sobre isso antes. Na Romênia, eu estava ensinando Isaías e percorremos as ocorrências do Senhor dos Exércitos nos primeiros 12 capítulos. Existem cerca de 39 ocorrências do Senhor dos Exércitos nos primeiros 39 capítulos. Agora, lembre-se, o que isso significa são os exércitos do Senhor dos Céus. É uma maneira de falar sobre o controle de Deus sobre a história. Mas ao Senhor dos Exércitos, a ele considerarei santo. Agora, o que isso significa? Isso não significa tornar Deus santo. Significa torná-lo o que ele realmente é, o transcendente que governa tudo. Quando tratamos como se ele fosse o pequeno Deus que vive debaixo da nossa cama para tornar realidade as nossas orações, nós o desqualificamos. Se eu puder criar uma palavra desconhecida, nós o dessantificamos. Nós o tornamos pequeno, insignificante e sem importância. E Isaías está dizendo, Deus está dizendo a Isaías, torne-me importante. Faça de mim o único em geral. Faça de mim o governante. Se você vai ficar com medo de alguma coisa, tenha medo de mim. Não tenha medo de conspirações na história. Tenha medo de me desagradar. Eu já te disse antes, tive duas irmãs que são 9 e 10 anos mais velhas que eu. E eles ficavam dizendo para minha mãe e meu pai, eles já estavam fora de casa e casados e eu estava entrando na adolescência. Eles disseram, você o deixa escapar impune de qualquer coisa. Eu sempre disse que a mãe estava exausta a essa altura. Mas foi mais do que isso. Eu sabia no fundo do meu coração que meus pais confiavam em mim para fazer a coisa certa. Agora, houve algumas coisas que fiz e estou feliz que eles morreram sem saber. Mas eu estava com medo de quebrar a confiança deles. Eu não tinha medo do que meu pai faria comigo. Eu não tinha medo do que minha mãe faria comigo. Agora é verdade que meu pai só precisava dizer, Johnny, esse foi o fim da discussão. Mas é isso que está acontecendo aqui. Não é, ah, o que Deus vai fazer comigo a seguir? Não é isso. Não quero desagradá-lo. Não quero fazer o que o ofenderia. Não quero fazer o que partiria o coração dele. Tenho medo de fazer essas coisas. Isso é o que ele está dizendo. Não se deixe dominar pelo medo disso e pelo pavor daquilo. Concentre-se nele em agradá-lo. Sobreviver sua vida. E todo o resto tomará o seu lugar. É uma ótima palavra. Ótima palavra. Ele diz então, eu também irei, e é muito interessante ver o comentarista lutando com isso. Ele diz que serei um santuário e uma armadilha. E o comentarista disse que temos que mudar esse versículo. Isso não pode estar certo. Minha resposta é, por que não? Siga seu caminho e ele será um santuário. Voe na cara dele e ele será uma armadilha. Eu acho que é tão simples quanto isso. É mais ou menos assim, você paga seu dinheiro e faz sua escolha. O que ele vai ser para você? Então, diz Isaías, este é o cumprimento, eu acho, do capítulo 6. Vincule o testemunho. Cele o ensinamento. Esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó. Espero nele. Eis que eu e os filhos que o Senhor me deu somos sinais e portentos em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Ok. Esta geração, eles não ouvirão. Vincule o testemunho. Entregue-o aos meus discípulos que me seguem. E um dia surgirá uma geração que poderá ouvir e dizer sim. Pode levar 150 anos. Pode ser que o fogo do exílio seja aceso antes que eles ouçam. Isso é assunto de Deus. Karen e eu passamos algum tempo com um casal missionário na Hungria. Pessoas adoráveis, adoráveis. A Hungria é dura como tijolos. Você sabe, eles falam sobre a área queimada no norte do estado de Nova York. Muitos reavivamentos ocorreram lá. A Hungria tem uma história cristã incrível. E agora está tão duro quanto pedras. E eles se perguntam, por que estamos dando nossas vidas? Não construímos uma mega igreja. Nem tenho certeza se construímos uma igreja. E não tenho certeza se os encorajei muito, mas minha palavra foi, seja fiel. O resultado está nas mãos do Senhor. A questão é, para que você foi chamado? E você está fazendo isso? Pelo que sabemos, Jeremias só teve um discípulo, Baruque. E ele não era muito bom. Mas ele foi fiel. E temos o livro dele hoje. E acho que essa é a palavra de Deus para nós. Seja fiel. Faça o que você foi chamado para fazer. Faça isso com todas as suas forças. Faça isso no poder do Espírito. Por que para essas outras pessoas, é escuridão? Escuridão. Os versículos restantes do capítulo 8 são tão, tão sombrios. Quando lhe disserem, pergunte aos médios e aos necromantes que gorjeiam e murmuram. Não deveria um povo consultar o seu Deus? Deveriam consultar os mortos em nome dos vivos? Ao ensino e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra é porque não tem alvorada. Eles passarão pela terra, muito angustiados e famintos. E quando estiverem com fome, ficarão furiosos. E falarão com desprezo contra o seu rei e contra o seu Deus. Eles vão olhar para cima. E eles olharão para a terra. Mas eis a angústia e a escuridão da angústia. Eles serão lançados na escuridão densa. Isso se chama pós-modernismo. Escuridão. No Brasil hoje, o espiritismo é mais proeminente entre as classes altas. Escuridão. E eles escolheram o caminho das trevas. e o resultado é tudo sobre nós. Isso está acontecendo aqui. Seja fiel. Não chame de conspiração o que eles chamam de conspiração. Torne o Senhor santo. A Ele você deve temer. Ele você deve temer. E então Ele será um santuário. Vamos parar por aí. Precisamos de um pouco mais de tempo do que temos aqui esta noite para examinar os primeiros 7 versículos do capítulo 9. Veremos se podemos colocá-los em um sanduíche na próxima vez. Deixe-me orar. Ó Senhor Deus, ensine-nos o que significa confiar em você. Perdoe-nos quando temos tanto medo de nunca correr riscos por você. Nunca nos exponhamos onde realmente precisamos depender de você. Perdoe-nos. Você sabe onde cada um de nós está, Senhor. Você sabe quais são nossas circunstâncias individuais. Mas, Senhor, peço-te que nos ajudes a aprender a confiar mais profundamente em Ti. E de forma mais completa. Seja lá o que for que estamos enfrentando. Então, Senhor, peço-lhe que realmente esteja conosco. Obrigado, Senhor Jesus, por ter vindo para estar conosco. Não apenas jogando bombas da providência do céu. Mas você veio aqui para ficar conosco. Obrigado. E assim, podemos torná-lo santo em nossas vidas. Podemos dar-lhe o lugar mais alto. Porque sabemos que você é bom e que suas intenções para nós são boas. Então, ajude-nos a fazer isso, Senhor. E no meio da escuridão que se acumula ao nosso redor, ajude-nos a ser luz. Porque conhecemos você que é luz, quem é luz? E estamos morando em seu santuário. Em seu nome. Amém. Este é o Dr. John Oswalt em seu ensinamento sobre o livro de Isaías. Esta é a seção número 5, capítulos 7 e 8 de Isaías. Isaías capítulos 7 e 8.